patentes registou que Portugal teve em 2021 uma taxa de crescimento de registro de patentes 5 vezes superior à média da União Europeia. O país carece de capital, pois em 2021 fixámos um novo recorde na atração de investimento empresarial e dispomos, por fim, de um verdadeiro banco de fomento. O país precisa de vencer vulnerabilidades, melhorar infraestruturas, realizar reformas, pois dispomos agora de uma oportunidade histórica para as vencer, para as construir, para as realizar, com a concentração de fundos de que o país disporá até 2030. Ou seja, temos mesmo as condições para fazer o que é necessário fazer. Este é o caminho que quiseram interromper, mas este é o caminho que os portugueses disseram de modo inequívoco que querem continuar. E pois é este mesmo o caminho que nós iremos prosseguir. Temos um desígnio, temos uma estratégia e temos objetivos para cumprir. O nosso desígnio, repetirei para que ninguém duvide, é muito claro. Garantir que a geração mais preparada de sempre será também, aqui no nosso país, a geração mais realizada de sempre. A nossa agenda estratégica identifica e responde a 4 desafios centrais. Temos de responder à emergência climática. Portugal tem assumido, nos últimos 6 anos, uma posição de liderança mundial na resposta à emergência climática. Temos de continuar nesta trajetória de aceleração da descarbonização da economia. Temos de reforçar a nossa aposta no transporte público e, em particular, na ferrovia. De insistir na valorização do território nacional, do mar à floresta. Temos de avançar com uma economia mais amiga do ambiente. Uma economia amiga do ambiente que permita explorar as potencialidades do nosso território para novas atividades económicas, uma economia amiga do ambiente que crie mais e melhor emprego. E temos um objetivo muito claro, um conjunto de objetivos muito claros e quantificados. E foquemos-nos num. Hoje em dia já alcançamos a meta de 60% de fontes renováveis na produção de eletricidade. Até 2026 alcançaremos a meta de 80% de fontes renováveis na produção de eletricidade. As novas gerações não nos perdoarão se lhes deixarmos como herança um planeta em que não poderão viver. E se não fizermos tudo, absolutamente tudo o que está ao nosso alcance para travar a grave crise climática ambiental com que estamos confrontados, será esse o resultado. Nós não nos conformamos, não nos resignamos e estamos aqui para o enfrentar. E este Governo vai reforçar ainda mais este combate. Em segundo lugar, precisamos de contrariar o inverno demográfico. Em 2019 assumimos a resposta ao desafio demográfico, que não tenhamos disso dúvida, é um dos maiores temas estruturais da nossa sociedade, como uma das nossas prioridades, prosseguindo a trajetória de alcançar saldos migratórios positivos, que conseguimos retomar e melhorando os indicadores de fertilidade. Mas há que prosseguir e recuperar o retrocesso dos anos da pandemia. O desafio exige, obviamente, uma resposta integrada. Passa, desde logo, por combater a quebra da natalidade ao criar condições para que cada família possa ter os filhos que efetivamente deseja ter. Implementar a gratuidade das creches e assegurar melhores condições de conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar em sede de concertação social. passa por garantir empregos dignos, com salários justos e o acesso à habitação a preços confortáveis, para assegurar a concretização dos projetos de vida das famílias jovens. Passa por proporcionar aos que envelhecem uma vida ativa e com qualidade. Passa por criar as condições para que todos aqueles que partiram em busca de uma vida melhor saibam que o seu país anseia pelo seu regresso e tudo fazer para que isso aconteça o mais depressa que conseguirmos. Mas passa também por atrair e garantir um acolhimento digno aos que procuram o nosso país com a aspiração de aqui alcançar melhores condições de vida, recusando pactuar com atitudes xenófobas ou ceder à intolerância que enfraquece as democracias. Em terceiro lugar, devemos também prosseguir o combate às desigualdades. Nos últimos 6 anos, o salário mínimo nacional aumentou 40%, a taxa de desemprego passou para metade e temos hoje menos de 354 mil pessoas em risco de pobreza do que tínhamos em 2015. Mas continuamos a ter um exigente caminho a percorrer para combater as desigualdades que persistem no nosso país. Vamos continuar a lutar pela igualdade de género. Apesar dos muitos avanços, a realidade ainda mostra desigualdades fortes que devem ser combatidas por todas e todos aqueles que acreditam numa sociedade digna. Vamos continuar a nossa política de valorização salarial para aumentar o peso relativo dos salários na riqueza nacional. Para tal, queremos concluir em sede de concertação social o acordo para a produtividade e os rendimentos com um objetivo muito preciso: alcançar um peso dos salários no PIB idêntico ao peso que os salários têm no PIB da União Europeia. Vamos continuar a desenvolver um sistema fiscal mais justo, promovendo a progressividade. Já com o Orçamento de Estado para 2022, através do desdobramento do 3º e dos 6 escalões de IRS. Vamos também continuar a combater as desigualdades através da educação, recusando o determinismo e permitindo que esta cumpra a sua função de elevador social. A educação e a qualificação da sociedade são mesmo a principal semente do nosso futuro coletivo. Vamos apostar na coesão territorial, corrigir as assimetrias e tornar todo o território nacional mais coeso, mais inclusivo e mais competitivo. Não podemos continuar a conviver com um país a duas velocidades. Por fim, o quarto desafio estratégico: assegurar a transição digital. O crescimento da economia portuguesa foi alicerçado nos últimos anos no desempenho das nossas empresas, que acolheram a inovação, a iniciativa e a diversidade e se tornaram ainda mais produtivas. Construir um país moderno, inovador e na linha da frente da sociedade da informação implica pensar nos cidadãos e capacitá-los. Como tal, temos de investir na cultura, na formação, na educação e na ciência. As metas que propomos não podiam ser mais claras. Queremos alcançar nesta década um volume de exportações equivalente a 53% do produto interno bruto e atingir um investimento global em investigação e desenvolvimento de 3% do produto interno bruto. São objetivos realistas que estão ao nosso alcance e deles depende o nosso futuro coletivo. Temos um desígnio, temos uma estratégia e temos um modelo de desenvolvimento. Uma economia e uma sociedade assentes no conhecimento, em que o crescimento da produtividade resulta da inovação e da qualificação das pessoas. Uma sociedade inclusiva, que oferece a todos as competências para poderem participar nas oportunidades criadas pelas novas tecnologias. Uma economia com cada vez maior valor acrescentado, partilhado de forma justa com os seus trabalhadores. Uma economia aberta, em que o Estado acolhe o investimento estrangeiro produtivo e apoia o processo de internacionalização das empresas e a modernização das suas estruturas. Queremos ter um Estado financeiramente mais forte, mais bem organizado, mais preparado para responder às múltiplas incertezas que o futuro nos reserva. Porque a pandemia e agora a guerra vieram recordar a todos, lembrar aos que se tinham esquecido e desmentir os que pregavam o contrário, que no limite, quando tudo falha, quando tudo parece desmoronar-se, é o Estado, é mesmo o Estado que resta. Não. Como o passado recente e o presente nos recordam, o futuro não é liberal. O futuro é do Estado Social. O futuro é do Estado Social, porque exige que todos cuidemos dos mais frágeis e que o Estado, em nome de todos, com recursos coletivos, crie condições para garantir o progresso, a coesão social e as respostas ao contexto de crise. É esse Estado financeiramente forte e moderno, a um tempo prestativo e amigável, que temos de desburocratizar e descentralizar. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como já tivemos a oportunidade de dizer e redizer, a maioria absoluta não significa poder absoluto. Queremos diálogo construtivo e gerador de consensos, diálogo político e diálogo social, diálogo que liberta a sociedade das teias corporativas, que reforça as forças armadas e a operacionalidade das forças de segurança, que permita uma justiça ágil e célere na tutela da legalidade democrática e na proteção de direitos, liberdades e garantias. O diálogo que cumpra o projeto constitucional de descentralização local e descentralização regional, que garanta previsibilidade e continuidade nos investimentos em cultura e em ciência, que definitivamente decida e permita executar projetos estratégicos que se arrastam há décadas na incerteza, como o novo aeroporto ou a alta velocidade. Mas, como bem afirmou Sua Excelência o Sr. Presidente da República no ato de posse deste Governo, o diálogo não pode ser um argumento para não decidir ou não fazer o que pode decidir e fazer bem por si só. Temos hoje mais tempos de vida em democracia do que em ditadura. As nossas instituições funcionam. Os poderes do Estado exercem a sua função. O poder judicial é independente. As regiões autónomas e as autarquias locais gozam de autonomia. A imprensa é livre. A concertação social é presente. Governaremos com humildade democrática, esperando que todos tenham a mesma humildade democrática, aliás. Com respeito pelas instituições da República, em diálogo permanente com este Parlamento e com o Presidente da República. Temos um Governo forte e coeso e articulado. Não serão a necessidade de acudir à turbulência e à imprevisibilidade do tempo que vivemos a impedir-nos de realizar os objetivos estratégicos a que nos propomos. Não foi assim com a pandemia, não será assim agora com esta guerra. Depois de uma crise política indesejada, não temos mais tempo a perder. O país que todos queremos e aspiramos está nas nossas mãos. Não apenas nas do Governo ou do Parlamento, mas nas mãos de cada uma e de cada um dos portugueses, estejam eles onde estiverem. Para a realização desse grande projeto, desse nosso futuro comum, desse Portugal que queremos, empenharemos toda a nossa energia, a nossa força e a nossa